Senhores deputados, estamos em condições, creio eu, de iniciarmos os nossos trabalhos. Tenho convosco a ordem de trabalhos, que foi previamente comunicada. Coloco a apreciação e votação a ata de reunião número 50, de 19 de abril de 2023. Pergunto se alguém tem alguma alteração a propor, se tem algum comentário. Não sendo o caso, vamos votar. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, não havendo qualquer votação contra ou abstenção, a ata encontra-se aprovada por unanimidade. No ponto 2, a comunicação de baixa à Comissão e Distribuição de Iniciativas. Temos apenas uma iniciativa que tem a ver com a PPL 7315, que aprova as grandes opções para 2023-2026, baixou esta comissão no dia 18/4, com uma informação para a qual chama a atenção, é que este é um parecer setorial que deve ser da nossa comissão, que deverá ser depois remetida à Comissão de Orçamento e Finanças até dia 5/5, o que significa que o nosso parecer terá que ser avaliado, analisado e votado na próxima semana, portanto, à partida na reunião da Comissão de Trabalho no dia 3 de maio. Compete ao Grupo Parlamentar do Chega designar o relator. Portanto, o relator designou-se e será o Sr. Deputado Jorge Galveias que ficará com esta iniciativa. Portanto, o ponto 3, discussão e votação do relatório sobre a petição 37/15, relativamente aos enfermeiros, a petição pelo direito de acesso ao estatuto de profissão de alto risco e de desgaste rápido. É de iniciativa de Eduardo Bernardino e recolhe 31.875 assinaturas. Já tivemos oportunamente a designação da senhora deputada Ana Isabel Santos como relatora deste relatório e, portanto, dou-lhe a palavra para fazer a apresentação aqui.
Muito obrigada, senhora Presidente. Este relatório já foi dispensado oportunamente, por isso os senhores deputados também já tiveram a oportunidade de o ler. Este relatório é sobre a petição número 37, enfermeiros pelo direito de acesso ao Estatuto de Profissão de Alto Risco e de Desgaste Rápido, que conta com 31.875 assinaturas, tendo como primeiro peticionário o Sr. Eduardo Bernardino. A petição deu entrada na Assembleia da República no dia 19 de julho de 2022 e, como objeto de petição, os peticionários entendem que o enfermeiro deve ser considerado como de desgaste, uma profissão de desgaste rápido, defendendo assim ainda a atribuição de subsídio de risco. Como fundamentos, os peticionários entendem que, tendo em conta o contexto laboral do profissional, deve ser atribuído este mesmo estatuto de forma definitiva e respectivas medidas compensatórias, identificando para tal um conjunto de aspectos que caracterizam a carreira de enfermeiro, como é o caso da pressão, o stress, o desgaste emocional ou físico, condições de trabalho adversas e situações de violência. Esta audição decorreu no dia 23 de março de 2023. Em representação dos peticionários estiveram os enfermeiros Pedro Costa, Tiago Cunha, Ivone Santos e Rui Cavaleiro. Da parte dos senhores deputados do PSD teve a deputada Joana Barata Lopes, do Partido Chega o deputado Jorge Galveias, do PCP o deputado João Dias, do Bloco de Esquerda a deputada Isabel Pires e do Partido Socialista eu mesma. Também este relatório identifica os projetos de lei e projetos de resolução sobre a matéria identificada e conexa que foram apresentados nesta legislatura. Como conclusões finais, o objeto da petição está especificado. O primeiro peticionário encontra-se corretamente identificado, mostrando-se genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos na lei do exercício do direito da petição. Face ao número de assinaturas, a presente petição vai ser objeto de apreciação em plenário. Deve ser dado conhecimento ao Sr. Ministro da Saúde, à Sra. Ministra do Trabalho e Solidariedade Social, aos grupos parlamentares e aos deputados únicos. Nada mais tenho a acrescentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Coloco em discussão o relatório. Dou a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, relativamente a este relatório de petição, agradecendo naturalmente à senhora deputada Ana Isabel Santos pelo trabalho e pela audição que conduziu aos nossos peticionários, queria apenas dar uma nota que também era uma dúvida que tenho, porque costuma incluir-se no relatório da petição um link para a audição, porque as pessoas que consultam o relatório podem ou devem saber o que é que aconteceu nessa audição. De facto, o relatório não contempla nenhum link, mas dá a nota de que vem um anexo, a súmula, mas nós não temos acesso à súmula, portanto, não temos acesso a esse anexo. Portanto, o que eu quero aqui pedir é, por uma questão de clareza, para que as pessoas que acompanham ou tentam acompanhar esta petição e necessariamente a audição que lhe está anexa, possam saber o que é que aconteceu nessa audição, das duas uma, ou com um link para a audição, como é costume fazer, ou então tem que nos ser disponibilizado o anexo que vem referido e que não foi disponibilizado com a súmula da audição. Obrigado.
Senhor Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Senhora Deputada Coordenadora. Escusando-me de repetir o que já foi aqui afirmado pelo PSD, quero apenas agradecer a forma clara e sucinta conforme foi apresentado este relatório pela Sra. Deputada Ana Isabel Santos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registo mais pedidos. Os serviços dizem-me que é possível fazer a distribuição da súmula, nomeadamente, a gravação da audição também se encontrará associada à própria à súmula e à própria petição, mas, portanto, o serviço irão proceder à sua distribuição e a uma facilitação desta informação. Agradeço à Sra. Deputada, de facto, este contributo que é certamente importante para uma maior transparência, sobretudo para uma maior facilidade de trabalho de quem trabalha nestas matérias. Portanto, iria colocar à votação o relatório. Quem se abstém? Quem vota contra? Enfim, aprovado por unanimidade. Ponto 4, temos dois requerimentos. Um primeiro requerimento, que eu vou apresentar separadamente. Um primeiro requerimento, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, para audição do Ministro da Saúde e da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com caráter de urgência, propondo uma reunião conjunta com a Comissão da Saúde sobre as listas de espera para acesso à junta médica e o pagamento de retroativos na sequência da atribuição do atestado de incapacidade multiuso. Portanto, pergunto se o Sr. Deputado do Chega quer. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Chega requereu a marcação de uma audição conjunta, com caráter de urgência, quer com o Sr. Ministro da Saúde, quer com a Sra. Ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social. Infelizmente, não foi aprovada a vinda do Sr. Ministro da Saúde num assunto que é extremamente grave e que deverá ser totalmente esclarecido. Portanto, o nosso pedido de marcação de uma audição com caráter de urgência prende-se com o colapso das juntas médicas, nomeadamente as listas de espera para junta médica a que doentes se deparam quando necessitam de obter um atestado médico de incapacidade por multiuso, e a recusa de pagamento de retroativos por parte da Segurança Social após o diagnóstico da incapacidade. Sendo este atestado médico o documento oficial que comprova que a pessoa tem uma incapacidade, o mesmo constitui-se no documento fundamental que serve de comprovativo da incapacidade dos doentes para que estes possam usufruir de benefícios ou direitos previstos pela lei. A Lei de Bases de Prevenção e da Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, a Lei 9 de 89, 2 de maio, prevê uma série de direitos, como, por exemplo, bolsas de estudo, transporte em ambulância, atendimento prioritário, dístico de estacionamento, sendo os principais o subsídio mensal da Segurança Social, a majoração do abono de família, benefícios fiscais em sede de IRS ou IUC e juros bonificados no crédito à habitação. O valor de cada uma destas prestações sociais previstas depende do grau de incapacidade que é testado por uma junta médica dos cuidados de saúde primários e que se deve realizar dentro do prazo máximo previsto na lei de 60 dias. Porém, a realidade é que existem doentes que estão há mais de 2 anos, outros desde 2020, para serem avaliados em junta médica. Quando pedem informações aos serviços, apenas lhes é dito que estão, em 2023, a processar pedidos de 2019, ou seja, com 4 anos de espera. E isto quando a USP de Lisboa Central atende o telefone onde se possa fazer pôr uma questão ou a responder a e-mails onde estas questões são colocadas. Portanto, ouvidos os profissionais de saúde, estes testemunham o falhanço do sistema que desviou os médicos de saúde da saúde pública para o contexto epidemiológico provocado pela Covid, sem oferecer uma alternativa para as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, que se sentem, com a razão, defraudadas e esperam urgentemente uma realidade que esta realidade seja alterada. O Decreto-Lei 10A de 2020 ordenava às administrações regionais de saúde que assegurasse a criação de pelo menos uma junta médica por cada ACS ou ULS. O insucesso da sua execução foi até denunciado pela Provedora de Justiça, doutora Maria Lúcia Amaral, à então Ministra da Saúde, doutora Marta Temido, que apontou inclusivamente o desconhecimento da norma por parte dos serviços de saúde. Acresce referir que o inquérito aos centros de saúde feito por doentes de esclerose múltipla mostra uma realidade preocupante e tempos de espera que ultrapassam os 3 anos e 5 meses, ou seja, mais de 20 vezes superior ao máximo estabelecido por lei, os tais 60 dias. Foi igualmente denunciado que, a par desta ilegalidade, a Segurança Social está a violar impunemente os cidadãos mais frágeis ao negar o pagamento de retroativos aos doentes que esperaram anos pela primeira junta médica e obtiveram o seu atestado de incapacidade. E é neste contexto que o Grupo Parlamentar do Chega vem solicitar a Vossas Excelências que tomem as diligências necessárias à audição, neste momento já não será conjunta, mas pelo menos com a excelentíssima Senhora Ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, doutora Ana Mendes Godinho. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor.
Peço desculpa. Seguidamente o PCP irá apresentar também o seu requerimento e eu gostaria de acrescentar ao número de organismos a serem ouvidos a Associação de Apoio a Pessoas com Cancro e à Liga Portuguesa contra o Cancro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, com a nota de uma alteração do requerimento na sequência da não aprovação na Comissão de Saúde do mesmo requerimento para audição conjunta, eu colocava em discussão este requerimento. Portanto, pergunto se alguém...
Sr. Presidente.
Senhor Deputado...
Vamos discutir este requerimento primeiro e depois o outro, ou fazemos a discussão...
Uhum.
conjunto.
Podemos fazer em conjunto, até porque também o Sr. Deputado Jorge Galveias também já deu uma sugestão de inclusão de algumas entidades no relatório seguinte. Portanto, o segundo requerimento que temos aqui para discussão hoje é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, para a realização com caráter de urgência de audições sobre os atrasos na realização de juntas médicas, em conjunto com a Comissão de Saúde, a um conjunto vário de entidades, nomeadamente a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Provedora de Justiça, Associação Portuguesa de Deficientes, Confederação Nacional de Organizações de Pessoas com Deficiência, a Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, a Federação Portuguesa das Associações de Surdos, a Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal e a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos. Eu perguntava ao Sr. Deputado se quer fazer a apresentação do requerimento. Sr. Deputado Manuel Lopes, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Basicamente, portanto, este é um requerimento centrado especificamente nas pessoas com deficiência. Como sabemos, a sua incapacidade tem que ser comprovada por uma junta médica e, portanto, em nossa opinião, a garantia a estes cidadãos, aos cidadãos com deficiência, no acesso a todas as medidas e benefícios que contribuam para a sua integração e inclusão depende evidente, ou melhor, este direito, esta garantia está posta em causa pela falta de realização, pelo facto de terem que aguardar, em alguns casos, mais de 2 anos pela realização desta junta médica requerida. Não nos esqueçamos que o que a legislação prevê são 60 dias para o seu agendamento e, portanto, isto é claramente, estes 2 anos de que aqui falamos é claramente muito mais e há casos que não são 2 anos em inferior, mas superam sempre estes 60 dias e tem havido um grande número de queixas que têm chegado à Provedoria de Justiça e a senhora Provedora de Justiça é uma das entidades, das personalidades que gostaríamos de ouvir e também às associações representativas de pessoas com deficiência, várias das quais nós pretendemos ouvir também. Porque a inclusão, nomeadamente da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social? Porque nós entendemos, como sabem, já noutras circunstâncias, que é imprescindível para conhecer as várias realidades, obter os esclarecimentos necessários e uma resposta cabal relativamente a estas situações. Como a primeira das audições de hoje demonstra, em muitas circunstâncias, os organismos do Estado limitam-se a uma interpretação a quem os dirige, limita-se a uma interpretação verdadeiramente minimalista das suas competências, numa atitude defensiva que não pode ser a mesma se evidentemente estivermos a falar diretamente com a tutela. E, portanto, não farei a listagem, a Sra. Presidente teve a amabilidade de fazer a listagem já, a leitura da listagem de todas estas entidades, mas era isso que nós queríamos numa audição em conjunto com a Comissão de Saúde. Muito obrigado.
Portanto, agora sim coloco à discussão estes dois requerimentos. Pergunto, já tinha uma inscrição há pouco, portanto dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando José, do PS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, face aos requerimentos que são apresentados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que no dia 12 de abril realizámos em plenário um debate de urgência requerido pelo PSD sobre a falha do Estado Social, atrasos na realização de juntas médicas impedem a cidadãos de acesso a apoios e prestações sociais. Entendemos, pois, face a este debate de urgência que foi realizado em plenário há menos de 2 semanas, não terem, portanto, acolhimento estes requerimentos do Chega e do PCP, até porque neste período não será expectável existirem novos esclarecimentos a prestar. Depois, importa ainda referir que esta Comissão tem um grupo de trabalho relativo à inclusão de direitos das pessoas com deficiência, que é o local indicado para a audição das entidades representativas das pessoas com deficiência, relativamente a esta temática e a outras temáticas que as entidades considerem relevantes. Deste modo, propomos que as entidades do setor, as identificadas aqui pelo Grupo parlamentar do PCP, mas também aquelas que foram aqui introduzidas pelo Chega, sejam, obviamente, ouvidas com a brevidade possível nesse grupo de trabalho. Depois, Sr. Presidente, e para terminar, relativamente à audição da Provedora de Justiça, é nossa opinião que não faz sentido uma audição em sede desta Comissão, quando está prevista ir em breve à Primeira Comissão para apresentar o relatório da Provedora de Justiça relativo a 2002, conforme previsto no artigo 238 do Regimento da Assembleia da República. E, portanto, no que concerne ao requerimento do Chega, como ao requerimento do PCP, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá votar contra, sendo que, uma vez mais reitero, todas estas entidades aqui identificadas pelo PCP, mas também pelo Chega, devem ser ouvidas no grupo de trabalho respectivo criado nesta Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Lopes, do PCP.
Sou pena de que, e há outros grupos parlamentares que vão intervir, eu gostaria de recordar que a Comissão de Saúde aprovou por unanimidade, necessariamente, como qualquer outra votação neste Parlamento, com a aprovação do Partido Socialista, este mesmo requerimento feito na Comissão de Saúde. Enfim, eu já estaria à espera que o Partido Socialista não pretendesse ouvir a Ministra do Trabalho. Em geral, os ministros não fazem parte da listagem de entidades ouvidas pelo Partido Socialista. Surpreende-me enormemente a Senhora Provedora, mas em todo caso queria dar esta informação. Em todo caso, podemos ouvir na Comissão de Saúde, eu posso me dirigir à Comissão de Saúde para falar com a Senhora Ministra e com a Senhora Provedora, mas posso depois aqui nesta estar simplesmente a ouvir as entidades que mencionámos.
Dava já a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Apenas dar nota que, na nossa opinião, isto é um assunto, é uma matéria extraordinariamente séria, que deveria ir para além do grupo de trabalho e que deveria ser discutida também aqui na Comissão. Lamentavelmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mais uma vez, se opõe a determinado tipo de discussões. Infelizmente, é o que temos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a estes requerimentos, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD vai votar favoravelmente, tanto ao requerimento do Grupo Parlamentar de Chega como do PCP, e dizer que o seu deputado do Partido Socialista, Fernando José, acabou de dizer que a Sra. Ministra, ao vir aqui no dia 12 de Abril, prestou os cabalos de esclarecimento. Dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, que era o requerente deste debate de urgência, entendemos que os esclarecimentos não foram de todo prestados. Aliás, no decorrer deste debate de urgência, até por parte da Sra. Secretária de Estado da Inclusão, houve informações que não são verdade. E refiro-me àquilo que diz respeito aos doentes oncológicos. A senhora Secretária de Estado referiu na altura que os doentes oncológicos mantinham a possibilidade de, ao ser diagnosticada a doença, ser atribuído o atestado médico de imediato, conforme acontecia com a Lei nº 14 de 2021. Ora, é preciso lembrar que esta lei de 14 de 2021 está prestes a ser revogada pela proposta de lei do Governo, pela proposta de lei 45, que está neste momento a ser discutida na especialidade. Das duas, uma, o Governo e o Partido Socialista vai recuar relativamente a esta proposta de lei, a esta lei, e não vai ser revogada, e aí sim vamos continuar a garantir aos doentes oncológicos a atribuição do atestado de imediato quando for diagnosticado, ou então continuamos a faltar à verdade aos doentes e a quem precisa de atestados médicos com alguma urgência. Aquilo que foi aqui referido pelos partidos requerentes é verdade, os atestados médicos que deveriam ser emitidos no prazo de 60 dias não são, em muitos casos são 2 anos e 3 anos, com prejuízo para as pessoas que precisam deles. com prejuízo porque não conseguem ter acesso às prestações sociais, não conseguem ter acesso aos benefícios fiscais, a uma série de benefícios que são essenciais para estas pessoas que já estão fragilizadas, em alguns casos na doença e noutros casos pelas questões de deficiência que acontecem. Dizer também, e refere aqui o Partido Socialista, que o conjunto de entidades que dizem respeito à área das pessoas com deficiência é que existe um grupo de trabalho próprio para o efeito. Eu acho que esta é uma matéria demasiado importante e que deve ser discutida em sede de comissão, juntamente com a vinda da Sra. Provedora de Justiça e a vinda da Sra. Ministra ao Parlamento. Naturalmente que as entidades, um conjunto destas entidades e destas organizações têm sido ouvidas no âmbito do Grupo de Trabalho das Pessoas com Deficiência e também já têm alertado os grupos parlamentares para isto, por isso chamá-los novamente a um grupo de trabalho acho que não se justifica. Eu acho que aí o Partido Socialista tem que olhar para esta matéria com responsabilidade, no sentido de eles serem ouvidos em plenário de comissão. Quanto à vinda da Sra. Provedora de Justiça, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, venho apresentar o relatório, mas nós estamos a falar aqui de um caso específico em que a Sra. Provedora é a primeira a alertar o Governo para as dificuldades e para a necessidade de uma resolução célere dos atestados médicos multiuso e das juntas médicas. Por isso, eu acho que seria bom para as pessoas, e não queria estar a usar alguma palavra que depois fosse mal interpretada, seria bom para as pessoas com deficiência, para os doentes oncológicos e para quem necessita de um atestado médico multiuso, de ouvirmos mais uma vez a Sra. Ministra, porque, repito, os esclarecimentos prestados pela Sra. Ministra no dia 12 de abril não são, no entendimento do PSD, esclarecimentos cabal para uma necessidade premente que interfere diariamente na vida das pessoas e acho que aí fica esta responsabilidade da parte do Partido Socialista de chumbar a vinda destas entidades ao Parlamento. Muito obrigada.
Ainda tenho um pedido de intervenção, o Sr. Deputado Jorge Galveias, novamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Apenas para reflexão e para ver se, para tentar que o Partido Socialista meta-me à consciência, uma pessoa extraordinariamente próxima de mim, no dia 19/4/2021, fez o envio de toda a documentação necessária para a renovação do atestado multiuso. No dia 10/11/2021, fez nova solicitação. No dia 12, recebeu um pedido de documentos. No dia 6 de dezembro, estamos a falar de 2021, recebeu novo pedido de documentos. No dia 13 de abril de 2022, foi enviado a essa pessoa comprovativo para a apresentação na junta médica, sem qualquer data marcada. No dia 26 de abril de 2022, foi enviado novo e-mail a pedir novamente, a solicitar que fosse efetuada a junta médica. Não teve resposta. Dia 25 de janeiro de 2023, novo e-mail. Dia 23 de março, novo e-mail. Dia 12 de abril, novo e-mail. E até hoje, nem resposta escrita, nem telefónica de quem o deveria fazer. Portanto, isto é um assunto que poderá não tocar, e Deus queira que não, a nenhum membro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas que me toca a mim de muito perto e que acho que é extraordinariamente ingrato não deixar que estes requerimentos avancem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho ainda dois pedidos de palavra. Sr. Deputado Manuel Loff.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vinha corrigir se entendeu mal a informação anterior. Na Comissão de Saúde, por unanimidade, aprovou-se para falar sobre estas questões o Ministro da Saúde e a Diretora-Geral de Saúde. É um ministro, é um membro do Governo e é uma Diretora-Geral. e vêm falar. Eu, de resto, como já fui várias vezes, enfim, advertido por deputados do Partido Socialista em audições setoriais no sentido sobre, por requerimento, estas questões ainda não as controlo completamente, no sentido de não me afastar de todas as questões, daquelas que são as questões centrais do debate que foi requerido, parece-me absolutamente insólito remeter-se, por exemplo, para a primeira comissão, a presença da provedora de justiça, que vem apresentar um relatório para depois nós lhe perguntarmos sobre juntas médicas. É insólito. Como é absolutamente. E nesse sentido, é insólito identicamente que na comissão de trabalho se entenda que um ministro, que uma ministra não pode vir, mas que um ministro pode ir à comissão de saúde para falar exatamente destas mesmas questões. Por último, acompanho totalmente aquilo, subscrevo aquilo que disse a deputada Helga Correia relativamente à questão de, e vamos voltar a remeter estas organizações todas para um grupo de trabalho, de novo, onde elas já foram ouvidas, tudo bem, sobre outras questões com certeza, não pode a Comissão, sobre uma questão que estamos todos de acordo, que é muito importante ouvi-las. De facto, eu gostaria que o Partido Socialista repensasse sobre esta questão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, por esta precisão, o que de facto nos leva depois, caso o requerimento seja aprovado, a discutir a sua formulação, porque no fundo já tivemos esta discussão numa reunião anterior, quando se fala em conjunto, uma coisa é o em conjunto, o que implica a apresentação de um requerimento idêntico nas duas comissões, que não foi o caso, portanto, quanto muito aqui, poderia ser novamente aquela figura de ouvindo ou convidando também deputados da Comissão da Saúde. Mas, enfim, depois veremos como é que se dá sequência a esta situação. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando José.
Sra. Presidente, sem querer, obviamente, repetir muito, eu volto a referir, não vejo onde é que está o insólito da posição do Partido Socialista. Houve um debate de urgência em plenário no dia 12 de abril. Os esclarecimentos foram prestados, o grupo parlamentar do PST pode considerar que não obteve os esclarecimentos, mas os esclarecimentos foram prestados pelo Governo e, portanto, entendemos que menos de duas semanas depois desse debate que foi requerido por urgência e que foi tido em sede de plenário, estar a chamar outra vez aqui a Sra. Ministra para vir responder sobre os mesmos temas, não, achamos expectável existirem novos esclarecimentos a prestar. Depois, dizer novamente que nós valorizamos os grupos de trabalho que são constituídos no âmbito desta Comissão e, portanto, existe um grupo de trabalho constituído e entendemos que estas entidades devem ser ouvidas neste grupo de trabalho e não sentimos que exista, portanto, uma situação de discriminação por serem ouvidas aqui ou no grupo de trabalho ou de um tratamento menor por serem ouvidas nesse grupo de trabalho que foi constituído para o efeito. E, portanto, uma vez mais reiteramos que estas entidades, as referidas pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português, mas também pelo Chega, que sejam ouvidas com caráter de urgência, com a maior brevidade possível, nesta mesma comissão. Depois termino com a questão do Provedor de Justiça, dizendo que, obviamente, vem em breve, nos termos do artigo 238, esta Assembleia, à primeira comissão, querendo, os grupos parlamentares terão a oportunidade de colocar as questões. Aliás, ainda hoje verificámos isso, tanto com a ACT como com a DGERT, foram colocadas questões que nada tinham a ver com a EasyJet. E a Sra. Diretora-Geral do Emprego e Relações de Trabalho e a Sra. Inspetora-Geral tiveram a ocasião de responder às questões que foram colocadas. Portanto, a nossa posição está expressa, é de votar contra estes dois requerimentos e, obviamente, deixar outra vez reafirmado que devem ser ouvidos com a maior brevidade possível no grupo de trabalho constituído para o efeito as entidades referidas tanto pelo PCP como aqui acrescentadas pelo grupo parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Creio que vamos passar agora à votação dos requerimentos. Portanto, ainda peço desculpa, ainda não tinha visto, ainda há um pedido de intervenção. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para lamentar e para que fique registada em ata a posição do Partido Socialista numa matéria demasiado importante para as pessoas com deficiência, para os doentes oncológicos, e isto no seguimento daquilo que foi a posição também do Partido Socialista na saúde. Nós, quando estamos a falar de atestados médicos multiuso e de juntas médicas, estamos a falar de uma matéria que envolve a área da saúde, a tutela da saúde e a tutela da segurança social. Por diversas vezes, o grupo parlamentar do PSD trouxe esta matéria à discussão em audições regimentais, em perguntas ao governo, das mais diversas formas. E foi-nos sempre dito pela área que tutela a segurança social, e neste caso pela senhora secretária de Estado da Inclusão, que isto era uma matéria que estava a ser debatida, uma matéria que estava a ser analisada, até falaram num novo modelo para simplificar os atestados médicos multiuso, e é com espanto que vejo o Partido Socialista remeter única e exclusivamente esta matéria para a saúde e chumbar aquilo que é uma audição da Sra. Ministra com outras entidades, que são as entidades que nos têm vindo a alertar, nomeadamente a Sra. Provedora de Justiça, que é uma instituição, a Provedoria de Justiça, e neste caso a Sra. Provedora, uma instituição que merece toda a atenção deste Parlamento e deve merecer, e o Partido Socialista chumbar a vinda destas entidades no sentido de não as podermos ouvir, com a desculpa de que o debate de urgência do PSD serveu para o cabal esclarecimento. Nós não concordamos, queremos deixar isso registado em ata e dizer que, mais uma vez, o Partido Socialista opta por deixar as pessoas para trás numa matéria que é essencial, porque, Sr. Deputado, nós vivemos um momento particularmente difícil para as pessoas. Vivemos uma altura em que as famílias que trabalham e que têm condições físicas para exercer a sua atividade a 100%, chegam ao final do mês com um salário que não lhes dá para fazer face àquilo que foi o aumento da inflação dos produtos, e chegam muitas das vezes sem dinheiro para comer. Se nós verificarmos a situação destas pessoas que acontece um infortúnio na vida, custa-nos, e a mim também me custa particularmente, ver essas pessoas constantemente a ficarem para trás, e depois, ainda por cima, o Partido Socialista, quando os partidos políticos apresentam na Assembleia da República projetos no sentido de recomendar que o Governo assuma que este atraso está a acontecer e depois paga com retroatividades, o próprio Partido Socialista também rejeita essas propostas. Por isso, quero que fique aqui bem claro que o Partido Socialista, mais uma vez, quer deixar as pessoas para trás com o chumbo destes requerimentos, apesar de não serem do PSD. O PSD revê-se naquilo que está a ser solicitado. Muito obrigada.
Temos que realmente ir concluindo, Sr. Deputado, mas um pedido de intervenção, Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas não posso deixar passar em claro. Não é com o chumbo destes dois requerimentos que o Partido Socialista deixa os portugueses para trás. Obviamente que não deixa. Existe uma clara justificação porque é que estes requerimentos são chumbados. Na discussão urgente em plenário, foi transmitido por parte do Governo aquilo que está a ser feito nesta área e, portanto, o Partido Socialista continua a caminhar no sentido de resolver os problemas dos portugueses, caminhando lado a lado com os portugueses e não deixando ninguém para trás.
Agora sim, portanto, passando à votação, iria colocar, obviamente, votação em separado. Portanto, o primeiro requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre as listas de espera, audição da Ministra de Saúde e Ministro do Trabalho e Segurança Social. Quem vota contra? Um voto. PS vota contra. Quem se abstém? PCP abstém-se. E quem vota a favor? Os demais presentes. O segundo requerimento, e portanto o requerimento não foi aprovado. Votação do segundo requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a realização de audições sobre a realização de juntas médicas, portanto, num alargado número de entidades. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os demais presentes. Portanto, este requerimento também não foi aprovado. Passamos assim ao ponto quinto da nossa ordem de trabalhos. Não sei se algum dos senhores ou senhoras deputadas tem algum ponto que queiram, sobre o qual queiram intervir. Não sendo o caso, só duas notas finais. Uma é de que a súmula, relativamente à petição já foi distribuída aos senhores deputados, agradecendo uma vez mais o contributo. E uma segunda nota que tem a ver com a nossa viagem aos Açores, a viagem desta comissão, solicitando que os grupos parlamentares que ainda não indicaram as pessoas que possam fazê-lo com um caráter de urgência. Portanto, da nossa parte, não havendo mais informações, não havendo também mais ninguém, dou por encerrada a reunião e agradeço o contributo de todos os que estiveram nesta longa jornada. Muito obrigada.